Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui na companhia do Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? E hoje estamos recebendo aqui no programa um convidado super especial, autor de um livro que é fundamental para a mesa de cabeceira de todo e qualquer torcedor. Eu digo não só para o torcedor do Fluminense, mas para qualquer pessoa que curta futebol, ou melhor ainda, para todo e qualquer pessoa que curta esporte em geral, né? Já que o livro fala de um personagem fantástico, um autêntico super-homem, né? Que foi vencedor não apenas nos campos de futebol, tendo praticado nada mais, nada menos que 10 modalidades esportivas no total, além do futebol, natação, vôlei, basquete, saltos ornamentais, atletismo, remo, polo aquático, hóquei sobre patins e tênis de mesa. É brincadeira! E sendo campeão em 8 dessas modalidades, o que realmente é impressionante, né? Bom, mas enfim, acho que por essa descrição aí, o pessoal muito provavelmente já descobriu de que é que eu tô falando, né, Gustavo?
Com certeza aí, Serginho. Pois é, pessoal, já deu pra todo mundo sacar aí que hoje o programa vai ser inteiramente dedicado à vida e à carreira impressionante aí do super atleta João Coelho Neto, né, que ficou conhecido pelo mundo inteiro como Preguinho. Foram 70 títulos nessas modalidades todas aí que o Serginho acabou de citar, enfim, conquistados, 387 medalhas de honra ao mérito em disputas esportivas, mas o grande destaque, é claro, ficou por conta do futebol, ele que atuou entre os anos de 1916 e 1939, defendendo o Fluminense e a seleção brasileira, um total aí de 229 gols em 180 jogos, uma média fantástica aí de 1,27 gol por jogo. O Preguinho até hoje é o 7º maior artilheiro da história do clube. E quem está aqui com a gente hoje como convidado especialíssimo aí para ajudar a gente a destrinchar toda essa história maravilhosa do Preguinho é o Valdir Barbosa Júnior, autor do livro Preguinho, Confissões de um Gigante, que contém uma compilação de depoimentos do Preguinho, dados, na verdade, ao seu pai, o jornalista Valdir Barbosa, em meados da década de 70, livro que, antes de mais nada, é um resgate histórico feito aí pelo Valdir Júnior, que ainda teve a colaboração da esposa dele também, né, a Valéria Barbosa, né, Valdir? Cara, é uma grande satisfação, enorme mesmo pra gente receber aqui no Rock Flu. Seja super bem-vindo, saudações tricolores.
Bom, Gustavo, Sérgio, primeiro obrigado pelo convite, assim, é emocionante, a gente viu que está repercutindo, né, o livro, essa homenagem, essa singela homenagem que nós fizemos ao Preguinho, mas eu acho que foi assim, é única, porque muita gente falava nele, né, nem tanta, pouca gente conhece, na verdade, né, estão conhecendo um pouco mais agora, as gerações mais novas realmente pouco conhecem o Preguinho, mas a questão é o seguinte, né, o Preguinho, na verdade, é tão do bem, rapaz, que ele está abrindo tantas portas. E uma delas é essa maravilhosa Rock Tour, me recebendo dessa forma carinhosa. Eu que não sou um expert em rock, mas gosto de algumas coisas assim pontualmente, e agradeço demais aí o convite, estou muito feliz.
Valdir, vamos começar, cara, falando um pouquinho sobre o teu pai, né, o jornalista Valdir Barbosa, que foi, afinal de contas, quem começou esse projeto aí, né, de reunir as memórias do Preguinho, lá na década de 70. O teu pai começou como jornalista ainda em Maceió, né, chegou ao Rio de Janeiro em 52, aliás, 52, que foi justamente o ano, né, que o clube faturou seu título de campeão mundial de clube, né? O teu pai era pé quente, cara. Ele era sócio do clube, né? Conhecia, claro, o Preguinho lá dentro do próprio clube. Mas quando é que ele começou, então, a colher esses depoimentos que hoje estão no teu livro?
Bom, a história, na verdade, começa realmente, eu estava até fazendo as contas, há 40 anos, né? Na verdade, meu pai era frequentador do Fluminense, sócio, conselheiro também. E meu pai era um boêmio, era bom de papo, né, com o Preguinho também. Então, ele acabou sendo apresentado ao Preguinho pelo Otávio de Faria, né, que é um membro da Academia de Letras, né, fazia parte da Academia Brasileira de Letras, e se conheceu, roda de amigos, bateu no quarto, e aventou-se aí, né, falou sobre o fato do Preguinho não ter um livro ainda, né, dedicado a ele, e o Otávio fez essa conta, né, esse link, né, apresentou, né, da Preguinho meu pai, olha ali, ô João, é o seguinte, esse rapaz aqui, falando do meu pai, ele é editor, não tem nada publicado ainda, jornalista, falou um pouco da história do meu pai, e acabaram ficando amigos, né? O Preguinho aos poucos foi se abrindo realmente, né? Eu passei algumas vezes, fui à casa do Preguinho ali na Pedro Machado, ele era vizinho nosso realmente. E eu ficava ouvindo aquelas histórias, né? Então, com 8 anos, né? Me lembro, me recordo muito bem de chegando lá, ver o Preguinho de camiseta, sandálias havaianas, calcinha de pijama, ele sentava numa cadeira de balanço, e ali ficava relatando com meu pai no gravador, né, esse gravadorzinho assim, Record da Vida, falando da sua história, dos seus feitos, com muita tranquilidade e sem nenhum tipo de soberba. Isso eu me lembro muito bem. O movimento dele era muito assim, tranquilo, entendeu? Na cadeira de balanço, conversando com meu pai. E isso, o que que acontecia? Meu pai voltava para casa e começava a bater sua maquininha lá, sua Hamilton lá, né? Sua Olivetti, não me lembro bem. Colocando lá os seus textos, né? Falando, enfim, colocando tudo que ele ouvia do preguinho, relatos na maior parte inédita, inclusive. E aí o que aconteceu? O Otávio, ele inclusive ia prefaciar o livro. Só que aí ele passou a fazer umas correções, quase no caso, enfim, por vaidade, um dos nossos pecados aí, né? Acabou não aceitando essas correções que foram feitas. Então, eles acabaram abrindo, né? O projeto ficou arquivado. E ficou, meu pai faleceu um pouco antes do preguinho, o preguinho falece em 79, meu pai em 77. E, na verdade, isso ficou durante esse tempo todo na casa da minha mãe. E depois de eu casei, já tenho quase 25 anos de casado. Desde que eu conheço a minha esposa, eu falo no preguinho. Falo, olha, poxa, quando a gente vê uma matéria, geralmente, pontualmente, Copa do Mundo, né? Aparece aquela, teve uma matéria também da Globo, com o Red Racing também. Alguns 3 ou 4 anos atrás, nesse dia nós estávamos assistindo o programa e eu falei, olha, meu pai conheceu o preguinho, quer dizer, voltei a falar nisso, porque na verdade eu falava desde que eu casei com a minha esposa. Aí chegou um certo momento que ela falou, olha, eu falei o seguinte, vamos pegar esse material, vamos dar uma olhada, vamos ver o que tem, porque na verdade eu nunca tinha lido esse material, né? Eu na verdade sabia que tinha, mas não tinha pego ainda, porque talvez não tivesse preparado para isso, né? Enfim. Aí chegou um momento que nós fomos à minha mãe pedir a permissão dela. Falei, mãe, posso pegar esse material e dar uma olhada, ver o que tem aqui? Pode. Ficamos debruçados sobre esse rico material, esse baú, né? Durante quase 8 meses, tá? Trabalhando. Porque na verdade não tinha um livro, né? Tinha um esboço de livro, alguns capítulos já desenhados, mas não tinha realmente um arcabouço, mas não tinha realmente um livro ali. Fosse algo prazeroso para as pessoas verem, né? Estava um pouco truncado, mas tinha um material riquíssimo, que era o mais importante, né? Que é um depoimento do preguinho meu pai, e como eu falei para vocês, histórias inéditas que nem o Paulo Coelho Neto, nos seus dois livros, né, o Fluminense na Intimidade, o Fluminense Pitoresco Dramático, tem histórias que algumas batem, que ele contou batem, né, até repetir uma ou duas, mas a maior parte é inédita, quer dizer, eu acho que esse aqui foi o grande barato do livro, né, quer dizer, uma viagem no tempo.
Legal, você citou aí a Valéria, a sua esposa, né, que ela consta como coautora do livro, inclusive, ela te ajudou basicamente no trabalho de pesquisa, como é que foi essa parceria?
Olha, o que aconteceu, na verdade, a Valéria, ela é realmente assim, a gente só não colocou realmente o nome dela como coautora mesmo, porque tem uma questão familiar e tal, e ela acabou ficando como colaboradora, mas ela, eu digo que ela é uma coautora, porque ela me ajudou a reescrever o texto todo, né, quer dizer, fazer realmente, dar uma cara de livro ao projeto, nós acabamos cada capítulo, eu relia tudo em voz alta e ela, olha, aqui não tá legal, vamos mexer aqui, não fica mais sonoro assim, enfim. Até porque, né, Gustavo e Sérgio, teria que ser um livro fácil de ler. Eu não sei se a gente conseguiu isso, mas se eu quero atingir, se nós queremos atingir um público amplo, não podia se usar muitos termos, sabe, desconhecidos da grande parte do povo, né, nosso povo, infelizmente, cada vez mais é internet, né? As palavras cada vez são menores, né? Os diálogos mais curtos e a sintaxe cada vez mais estranhas e bagunçadas. Então a gente tentou fazer um livro agradável. Eu acho que até a parte mais chata de ler é a parte que eu mesmo escrevi, que é o meu texto, quer dizer, um prefácio que eu fiz, que é onde eu elogio minha esposa, falo do processo. O restante é praticamente meu pai falando, quer dizer, você vê, na verdade, duas pessoas, na verdade, três, né? O próprio Peguinho, meu pai, e eu de vez em quando dou uma chegada, no texto, mas na verdade o texto é dele, né? Eu não podia, tanto é que eu fiz questão de colocar a foto dele atrás, colocar os depoimentos como dele. Agora, o livro, ele é nosso, na verdade é nosso, eu digo que é meio familiar, foi escrito a 6 mãos, eu diria, né? Tem coisa pra falar.
Legal, praticamente realmente um trabalho de família, né? Ô Valdir, antes da gente fazer aqui uma pausa no bate-papo e começar a detonar o rock and roll aqui pros ouvintes, vamos falar um pouquinho sobre a situação atual do Fluminense, que, aliás, não tá nada boa, né? A gente tá gravando aqui antes do início das semifinais do Carioca. Essa semana temos 2 confrontos aí contra o Vasco, né? Que vão definir quem se classifica, muito provavelmente, para pegar o Flamengo na final do Carioca, né? Se passar Cabo Príncipe, é a maior zebra da história, né? Mas e aí, cara, o que esperar? Eu te confesso que, principalmente depois do que aconteceu naquela trágica estreia na Copa do Brasil, aquele vexame contra o glorioso Horizonte lá do Ceará, eu desanimei bastante, cara. E você, tá otimista aí?
Cara, deixa eu te falar, eu sou um otimista, assim, acho que por filosofia, né? Eu sempre tento olhar o copo, ainda que esteja pela metade como cheio, né? É a forma de reagir. É uma forma de a gente sobreviver, eu acho. Então, o que eu te diria? Eu acho que o Fluminense teria que aproveitar esse tipo de campeonato, ainda que se cobre muito, que o torcedor tem aquela cobrança, tem a rivalidade, tem a zoação, que a gente diz, usar o Carioca como laboratório, porque você não tem muito tempo. O Brasil já acaba em dezembro, né? Quer dizer, pouco de tempinho pequeno para descanso, depois já se começa a jogar de novo em regime praticamente duas vezes por semana, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o Carioca tinha que ser um laboratório ainda, até porque é um campeonato que praticamente, é um preâmbulo pro brasileiro, em todo o Brasil. Então, assim, eu acho que tem que ser utilizar realmente jogadores novos. E, lógico, ninguém quer perder, mas pelo menos peço que andamos fazer uma coisa diferente. O que eu acho que a minha grande questão com o Renato, evidente que é um ídolo, evidentemente não se discute isso, mas a questão que eu bato desde a Libertadores de 2008, é que o Renato é muito cabeça dura, entendeu? Não dá mudar coletivo, pra que coletivo, quer dizer? Coletivo onde você vê o jogador, se o time tá entrosado, você dá um entrosamento ao time, não é em metade do campo, é no campo inteiro. Nem que você faça um por semana, ou dois por semana, é impossível que o jogador na faixa de 30 anos, eu tô com 48, né? Se bobear ainda corro por 90 tranquilo, sem ficar muito ofegante, mas a galera que é preparada pra isso, tem que ter condição sim que tá fazendo dois coletivos onde você entrosa a equipe, onde você testa alguma coisa, esquema, entendeu? Se é 4-3-3, se é 4-4-2, enfim. Eu acho que o Carioca tinha que ser para isso. Agora, eu tô otimista, sim. Eu acho que o Fluminense, ainda aqui no Brasil, na Copa do Brasil, não tenha estreado bem. Eu acho que o Carioca, meu Deus do céu, é quase dever do ofício. Porque se tá com um time completo, com Fred, com e companhia, temos que ganhar. Temos que, pelo menos, tentar ganhar, né? Então, não sei, eu tô, acho que dá. Apesar do Vasco um pouquinho nossa, né? Uma pedrinha no nosso sapato aí, eu acho que dá sim pra gente.
Eu tô contigo, eu acho que em termos de valores individuais aí, meio campo pra frente, a gente tem chance.
É, mas nossa defesa se preocupa.
Depender principalmente do Renato como treinador aí o bicho pega, né?
É complicado, cara.
Bom, mas vamos ver o que acontece aí pra frente. Dom Frederico aí anda dizendo que o time vai engrenar aí agora nas finais. Veremos.
Vamos ver com a missa que ele vai ser tocado aí, né, cara? Falando dele.
Bom, ainda vamos comentar muito por aqui hoje sobre Fluminense, sobre Preguinho, sobre Copa do Mundo também, claro, né? Sobre diversos assuntos, enfim. Mas agora é hora de uma pausa aqui no bate-papo pra gente já detonar um rock and roll aqui, porque é pra todo mundo já poder massagear um pouco a orelha aí, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Tô na caixa.
Glasses falling about and they're crackling in the air. Down around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. It's what it is. It's what it is. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs me to the road. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate, where the Caledonian road. Cold on a toll gate, God knows what I do.
wedding songs in the wing yards on Charlotte Street. Take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. What it is now.
Bom, minha gente, nesse bloco de abertura o que rolou foi o seguinte: abrimos com o Mr. Eric Clapton, com uma faixa chamada Don't Go to Strangers, que é de autoria, aliás, de J.J. Kay, outro músico fantástico. Faixa essa que não consta em nenhum álbum do Clapton, não adianta procurar, é raridade mesmo. É, e na verdade ela é inédita em CD, ela foi gravada ao vivo em um show que rolou em Basel, na Suíça, em novembro do ano passado, em homenagem justamente ao J.J. Kay, né, que tinha falecido, infelizmente, um mês antes. Na sequência fomos de Sting, com If You Love Somebody, Set Them Free, pescado no primeiro CD solo dele, né, do ano de 85, fechando então com What It Is, faixa do álbum Sailing to Philadelphia de 97, de outro grande nome aí das seis cordas, né, o Mark Knopfler. A gente sabe, Valdir, que rock and roll não é exatamente a tua praia, mas esses três nomes aí você curte, né? Aliás, que tipo de som, cara, que você curte escutar assim de uma maneira geral?
É, deixa eu falar pra vocês, eu sou assim, em termos musicais eu sou bem eclético, cara, eu sou mais chato com literatura e com cinema, eu sou meio radical. É, não, assim, mas com música não, com música assim eu escuto desde MPB, que é o meu forte. Aí tô falando do Chico, de Javan, Elis, Maria Rita, inclusive vimos um show dela há 2 anos, realmente é fantástica. Passando por samba, né, com a Paulinha Viola, Zé Kek, Cartó, Dona Ivone Lara, que eu também gosto muito. E alguma coisa de rock, né, quer dizer, em termos de Brasil eu gosto do Paralamas, que é da minha geração de quando eu tinha 15 anos, né, que existia Balinho. É, eu vi Paralamas, Titãs, Barão Vermelho, mais do Cazuza até, né, que depois fez a carreira solo, que eu acho que eu digo que é o poeta da urbanidade, né, e da burguesia decadente, né, cara, mas ele é um cara fantástico, assim, genial. Agora, fora do Brasil, Rolling Stones, que eu, assim, acho bacana demais, assim, o The Police e Dire Straits, né, e que aí tem, que até eu tinha aquele, né, aquele disco mesmo, LB, né, meu irmão, na época comprou o Dire Straits e tal, o Brothers in Arms, né, que eu acho fantástico. E por extensão eu gosto do Sting e do Mark Knopfler, né, que eu acho um baita guitarrista, assim, como diz o Neto, né, parafraseando o Neto, um baita guitarrista. E, cara, e o Eric Clapton é um deus, né, bicho, é um cara que é o cara, sabe, né, assim, né, enfim, eu gosto dessa galera aí, entendeu?
Você comentou sobre o Neto aí, pô, imagina o Neto comentando rock and roll, vai ser brabo,
hein? Não vou ver não, cara. Eu tava ouvindo ele agora na Champions League, meu Deus do céu, vai dar medo, cara, meu irmão. É complicado. Eu não entendo como é que. Até entendo como é que um cara desse chega a se comentar isso em jogos assim, né? É só bobagem, cara. Infelizmente, né? Complicado, cara.
Ô, Valdir,
se eu posso falar isso, se eu for processado, mas eu acho que não, né? Um comentário bem light.
Tranquilo, ele tá acostumado. A escutar isso.
Porque isso tá fazendo pior, né?
Ô, Valdir, agora há pouco a gente comentou sobre a colaboração da Valéria, sua esposa, na elaboração do projeto do livro. Enfim, mas eu sei que também que você recebeu um apoio bem bacana aí do João Bolthauser, né? O popular Bolt, através lá do Flu Memória, que é um registro importante pra gente fazer por aqui também. O Flu Memória manda muito bem, né, cara?
Manda demais, rapaz. Inclusive eu sou solidário ao João, ele se desligou, né? Ou foi desligado, não sei qual. A gente não sabe quem é que menos e
é isso aqui, também, né?
Isso, se desligou. Eu lamento muito, porque eu acho que foi um grande avanço. É, ainda que esse avanço não tenha se dado, cara, no nível físico, tá? É, eu estive no Flumemória, você tem ideia, o Flumemória fica em cima do. É feito no parquinho, em cima do parquinho do Fluminense ali, numa sala de vamos botar aí 3x3, cara, tá? Condições bem precárias, mas eu sei que não dependeria do João para modificar isso, dependeria de uma estrutura de interesse, tá? Político em modificar isso, digitalizar esse acervo, realmente. Os livros estão se acabando lá, por questão de unidade, né? Nós manuseamos durante 2-3 meses, tá? O João foi muito solícito, desde o primeiro momento, o Gustavo Sérgio, ele foi muito solícito, ele abriu as portas realmente do Clube Memória, né? No nosso primeiro encontro, eu estive na salinha do Clube Memória, que não fica ali no parquinho, né? O parquinho fica o acervo, né? E na mesma hora, ele falou, olha, tranquilo, se a gente puder fazer, vamos fazer sim, né? E foi figura pra mim emblemática nesse processo, tanto que nós fizemos questão de agradecer do livro, tá? Porque ele foi incrível, né? E ele delegou ao Joãozinho, né? Personagem de mais de 40 anos, que ficasse conosco lá né, buscando as fotos e tal. E conseguimos realmente uma cena. As fotos, 70% das fotos do livro são do Flumemória, entendeu?
Ah, legal.
Agradecemos.
Ah, muito bacana. Muito legal.
O projeto, uma pena realmente que não tenha mais incentivo financeiro para aquilo virar realmente, ser digitalizado e ficar acessível a todo mundo. Né? Não só no Rio de Janeiro, mas no mundo todo.
Muito legal. Bacana. O Valdir, falando agora mais especificamente aqui sobre a figura do Preguinho, né, cara? É uma coisa impressionante a história dele, né? Que você tão bem relata no seu livro, de como um menino franzino daquele jeito acabou tornando-se um super atleta. Eu acho até que naquele tempo, se já existisse a mídia como nos dias de hoje, jornais, TV, rádio, principalmente a internet, né? Eu acho que ele seria considerado um mito, né, cara? Um ídolo em escala mundial, com toda certeza. Tem aquela história fantástica, né? Dele ser campeão de natação, 600 metros nado livre, em seguida sair correndo a piscina, foi para as Laranjeiras e acabar sendo campeão de futebol. Ainda por cima, marcar os dois gols da vitória, né? Para cima do São Cristóvão, em 1950.
É sensacional. É fantástico. Deixa eu te falar, até um preparo que eu depois fui chamado, né, a fazer, quer dizer, na verdade, foram toques, alguns leitores deram um toque, o próprio João depois, né, porque o que aconteceu, né, a gente, na verdade, fez o livro e não abriu isso, porque era um material tão, assim, precioso, que a gente ficou com medo que isso caísse realmente antes do tempo, entendeu, antes do tempo certo para se divulgar, né? Então a gente guardou muito, né. Foi um erro, de certa forma, talvez alguns erros, pequenos erros, fossem corrigidos no processo. Mas também teve o lance de ser uma coisa total ineditismo, né? Isso também foi bacana. Na verdade, o Preguinho nesse jogo, ele não faz 2 gols, tá? Depois já de pronto, já na gráfica, eu fui chamado até pelo João, né? Valdir, olha, aqui não foi. O Preguinho entrou sim, mas o jogo foi 1-0, quem fez foi o Coelho, se não me engano. Né? Que muitos confundiu até com o Coelho Neto, com o Preguinho. E ele, na verdade, não fez os 2 gols, ele participou realmente da vitória do campeonato. Mas ele não fez 2 gols. Mas não importa, né? O importante é realmente que ele teve a vontade de defender o Fluminense, saiu da piscina do Guanabara e correu para ser campeão do torneio início pelo Fluminense. Quer dizer, tal assim.
E já dizia Nelson Rodrigues, né? Se a realidade não bate com os fatos, pior com os fatos.
Pior com os fatos. Mas nem lembro. Eu queria que ficasse uma lenda urbana, entendeu? Porque ele tem tanta coisa que o Preguinho fez que para muitos parece impossível, tantos feitos, né? Tanta coisa que ele fez bacana, né? Que não sei, eu queria incorporar isso ao acervo, né, de histórias do Preguinho, né? Não sei se eu vou deixar, né? Não sei se eu deixo ou se eu vou. É como você falou, não sei se eu me rendo à história, ou a gente acaba acrescentando a história, né? Enfim, é uma coisa que ainda vou pensar se houver uma segunda edição aí.
Né? E tem também um monte de histórias sensacionais, por exemplo, aquela dele treinar natação antes do trabalho, só que ele pegava às 7 da manhã e largava às 7 da noite, né? Nadava de madrugada mesmo, inclusive os patrões da loja lá onde ele trabalhava só descobriram que ele era atleta pelos jornais, né? Quando viram lá a notícia que ele tinha sido campeão. Ô Valdir, será que o Preguinho não descobriu lá atrás a fórmula de um desses Red Bull da vida, não, cara? Só pode ser, né?
Tem um comentário até de um camarada, um amigo nosso também, o Luiz Vire Perto, né? Que ele fazia parte do livro do Rei, inclusive, fez uma crítica bem legal no blog dele também. E ele falou até isso, né? Que o Preguinho seria. uma marca desses energéticos, né? Poderia se dar o nome do preguinho desses energéticos.
Com certeza, com certeza.
Não, com certeza. E agora tem um detalhe também que eu acho que você comentou. Preguinho seria uma figura internacionalmente conhecida? Talvez sim, talvez não. Porque o Preguinho era muito avesso à questão de se expor, da exposição. Né? Ao mesmo tempo que ele participava de tudo, das competições que tivesse, bolinha de cuide, ele estava ali jogando. Agora, ele tinha também uma certa... Ele se preservava também, a figura dele, entendeu? Enquanto como pessoa mesmo, um cara que não queria se expor muito. Uma coisa era jogar, uma coisa era fazer o que ele fazia. Mas na questão da exposição, que hoje o cara dá um drible, o cara faz um gol, ele vira fenômeno, vai pro Fantástico, tem que ir, né? Quer dizer, e daqui a pouco, na segunda-feira seguinte, ninguém sabe mais quem é. No caso do Preguinho, ele deu continuidade realmente às vitórias, aos títulos. Ele foi o segundo, até hoje, o segundo cestinho de basquete do Fluminense. Quer dizer, tá certo que o Fluminense não tem basquete há muito tempo também, mas ainda assim ele ficou aí à frente durante até pelo menos anos 2000. O Fluminense, me parece, ainda tinha time de basquete, fato lamentável também. Ver o Fluminense, a parte dos esportes olímpicos, totalmente abandonada, entendeu? O futebol é carro-chefe, sim, mas eu acho que tem que ter um projeto olímpico também. Isso pra gente, pra mim pelo menos, acho bacana o esporte olímpico, né? A cultura olímpica, né? Eu acho que faz falta, sim, e eu acho que o Fluminense pode buscar patrocínios também para esses esportes também. O voleibol, que na década de 80 foi fantástico, com Heloísa e outras jogadoras incríveis também, que eu cheguei a ver, a Fla-Flu de voleibol feminino, olha que coisa maravilhosa. Flamengo, era fantástico. Flamengo e América, com o Bernard jogava, Bernardinho, inclusive, é tricolor. Fui ver, o Padalhoca jogando no América, isso há 30 e poucos anos atrás, era fantástico, né? E hoje o Rio de Janeiro só tem um time feminino representando um time masculino, que na verdade é um. Está até se desmantelando em função aí do like, né? Da quebra do like.
Entendeu? É uma pena. É. O Valdir, o Preguinho estreou no time principal com 20 anos, né? Em 1925, num jogo contra o Bangu. Mas ele já estava no Fluminense, né? Nas divisões de base desde 1916, quando chegou ao clube. Aliás, ele mal chegou e já faturou o primeiro título como jogador, né, sendo campeão infantil. Ele chegou no clube na companhia do seu irmão, né, o Paulo, sendo que dois outros irmãos dele já treinavam naquela altura no clube desde o ano anterior. Um deles, o George, outro era o Emanuel, né, o Mano. E teve um fim trágico, né, cara? Esse episódio certamente marcou muito o Preguinho, né?
Com certeza, com certeza. Na verdade, cara, o Mano, ele era um exemplo do Preguinho, quer dizer, foi a vida toda, né? Foi uma referência, né? Agora, o pai perguntou a ele, chegou a perguntar se ele tinha alguma mágoa da vida, e ele afirmou muito, muito serenamente que não, que era um fato, é um acidente, lógico, marca, mas aquilo não pode ser o final das coisas, né? Eu acho que isso aqui, que o Preguinho tirou desse exemplo aí, dessa tragédia, porque o Mano ficou agonizando quase uma semana, sabe? Não tinha antibiótico na época, então o Mano, ele morreu com sepsemia, quer dizer, né? Foi, na verdade, teve uma pancada, não se sabe se foi uma pancada, uma bolada, porque a bola tá muito pesada, a queima-roupa, e ele insistiu em jogar, inclusive, ele foi atendido, voltou, e acabou a partida, então, começou a passar mal, e ficou agonizando durante uma semana, e a família velando em vida, né, o corpo do Mano, até que ele morre, realmente, de uma forma bem trágica. Foi um trauma para a família profundo, pro Coelho Neto, inclusive, escreveu um livro, Mano, em homenagem a ele. Mas a questão realmente é que o Preguinho conseguiu tirar dessa tragédia é um exemplo, quer dizer, é um exemplo que a vida continua e que não pode parar. Você tem que até o último suspiro, tem que estar tentando mudar o quadro de coisas, e o Preguinho provou realmente isso para todo mundo, entendeu? Foi um exemplo.
E a verdade é que se fosse hoje, né, o Valdir, não teria acontecido aquela fatalidade, pelo menos não daquela maneira. A medicina avançou muito e o próprio esporte também, o próprio futebol evoluiu, o Mano levou a tal pancada, a gente não sabe se foi uma pancada ou uma bolada, e continuou em campo, como você falou aí, porque não haviam substituições na época, né? Enfim, hoje a história com certeza teria sido diferente, né, cara?
Não, com certeza, até porque tem um capítulo que o Breguinho também comenta sobre isso, né, que é a palavra de crack, porque a medicina, a tecnologia avançou tanto, hoje você tem 10, 15 profissionais trabalhando em torno de uma equipe, né? Desde o técnico até o massagista, você passa aí por fisiologista, nutricionista, psicólogo, enfim, o cara dá um espirra de meio torto, você já tira o cara de campo, né? E hoje você tem técnicas onde você consegue, por dosagem sanguínea, um componente sanguíneo, prevenir até problemas até musculares, etc. Fadiga muscular, você consegue com certa antecedência prever isso, porque você tem exames realmente de alta tecnologia. Agora, também tem aquela questão, né? Por exemplo, tem uma coisa que é a vontade de jogar, quer dizer, O Greginho teve um momento que ele queria, porque queria estar participando. Hoje o cara tem um resfriadinho, o cara já se encosta ali, diz que não dá para jogar, quando na verdade daria. Mas por toda essa questão, acaba se preservando até muitos, até uns caras de bola mesmo, que tem mais aqui que não voltar mais, né? Que eu digo, da vida, ele vai se machucar e ficar pra sempre, entendeu? Se encosta logo com o INSS logo, um abraço. Mas tem uns que não, tem uns caras, um Pompa, por exemplo, um cara que agora, nesse último jogo, saiu, né, na Copa do Brasil e fez uma baita de uma, como voltando ao filósofo mesmo, baita de uma falta, cara. O cara que o time se desmantelou, né, no segundo tempo. Enfim, não jogando muito bem, como o Conca realmente está cansado também, jogando direto, mas é referência, quer dizer, fez falta.
É isso aí. Tem uma história bem interessante que eu acho bacana a gente falar aqui, né? Para quem não sabe, o Preguinho cresceu no próprio bairro das Laranjeiras, uma rua chamada Rua do Rosso, mas que foi rebatizada, hoje leva o nome de Rua Coelho Neto. E isso justamente em homenagem ao pai dele, né, o escritor maranhense Henrique Maximiano Coelho Neto, contemporâneo de Machado de Assis, por exemplo, né? E que tem algumas curiosidades interessantes, né? Foi ele quem criou, por exemplo, a segunda cadeira da Academia Brasileira de Letras. Posso citar também o seguinte: é atribuída ao velho Coelho Neto a criação do termo Cidade Maravilhosa, que virou um sinônimo eterno, né, para a cidade do Rio de Janeiro. O termo foi citado pela primeira vez por ele num artigo de 1908 para o jornal A Notícia, né? Quer dizer, nós somos a história realmente, né? Os adversários podem espernear à vontade, mas não tem jeito, né?
O Fluminense realmente está enraizado no começo do futebol. A própria questão de você... você tinha um embate na época, né, entre o Coelho Neto e o Lima Barreto. O Lima Barreto, que é um tipo pré-modernista, né? Já o Coelho Neto numa escola mais parnasiana e tal, mais simbolista, né? Agora, o Coelho Neto foi visionário, porque ele, ainda que, lógico, evidente que no início foi realmente algo meio elitizado, mas pelo decorrer do tempo foi algo que não tinha como você o negro não entrar no processo, o pobre não entrar no processo, né? De forma que o futebol virou o que virou, que não no mundial e tal. Então, o Coelho Neto lutava, inclusive, em vários artigos, né? Debatia em artigos. Um defendendo o futebol, o Lima Barreto criando ali, inclusive, a Liga Anti-Futebol, dizendo que não tinha futuro aquilo era um esporte de elite, que era um golpe das margens, enfim, aquele papo todo. E com o tempo se provou realmente justamente o contrário, né? O futebol, ele ainda que com um certo exagero, mas ele é agregador, né? Ele é socializador, e tem a questão também da questão social, quer dizer, acaba sendo uma forma de você ascender socialmente, né? No Brasil, né? E no mundo também, se você for ver também, tem jogadores de classe média que ascendem para uma classe A devido ao futebol, né? O que ele traz, né? De valores, né? Financeiramente falando, né?
O Lima Barreto entrou numa furada aí, né?
Total, né? Mas não teve a visão. E olha que ele era de origem negra, pobre, né?
Pois é.
Mas tinha uma visão realmente, infelizmente, na época não tinha a visão do todo, né? Eu acho que o Coelho Neto pro lampejo, até porque o outro detalhe também dos policiais, o Coelho Neto, quando foi morar em Laranjeiras, ele foi à procura de saúde, porque, na verdade, era uma família de 14 filhos, 7 morreram. Então chegou, e morreram assim, por doença tuberculosa, a maior parte e tal. Eu tenho a minha Valéria, ele tinha a dona Gabi, que era o braço direito dele. Então, eu tenho até uma cena que meu pai escreve também, quando ele entra na casa do Preguinho pela primeira vez, ele vê lá a foto, lá, o retrato dos dois, quase pulando ali, né, os dois abraçados, né, na foto. E ele vê o quanto, a simbiose que havia, né, no casal. Então, quando ele fala pra dona Gabi, assim que eles vão morar na Laranjeiras, olha, Gabi, vamos abrir as portas, aqui vai ser a nossa felicidade. E realmente eles acabam ambos falecendo ali, né? Ali na Rua do Rosso, como você bem falou, né? Que hoje chama-se Coelho Neto. E realmente são os valores, né? Eu acho que o bacana ali do Coelho Neto não é nem o fato dele ser acadêmico, dele ser um cara inteligentíssimo e tal, político também, professor. Eu acho que é o lance da família. Eu acho que isso é que são valores, Sérgio Gustavo, que tem que permanecer, independente de ser há 100 anos atrás ou ser agora. Eu acho que está faltando. Na nossa sociedade, sem ser melodramático, piegas, mas está faltando família, cara. Se você for ver, tanta coisa errada aí por falta de família, por falta de um pai, de uma mãe, dizer, olha, amigo, aqui não é para ir por aqui. Eu não sei se eu estou saindo muito da conversa, mas eu acho que se o Preguinho, se a gente fala do Preguinho, não tem como falar do sustento, do arcabouço familiar que ele tinha, entendeu? Até para ser quem ele foi, né? Não tem como desvincular uma coisa da outra.
Estrutura, né, cara? Estrutura. Baldinho, o Serginho comentou aí sobre o pai do Preguinho ter sido um escritor famoso, mas na verdade ele mesmo, né, o próprio Preguinho, arriscava também alguns versos, né, cara?
rapaz, arriscava e vou te falar, né? O cara era bom também nisso, viu? Você devia saber com quem é, o cara mandava
ali uma coisa no livro, legal.
Foi até por uma. Foi interessante que meu pai, na verdade, descobriu esse lado do poeta dele, conversando, até porque durante esse ano que eles ficaram lá, mais próximos, eles. O Preguinho não frequentava a nossa casa, não. Vocês não me lembram de acontecer, mas o Preguinho ia à casa dele, né, do próprio Preguinho, meu pai, a casa do Preguinho. E tinha um outro local de encontro na casa de um jornalista chamado Grace Muniz, né, que é um amigo comum também deles. E ali também ocorriam os encontros, né? O Preguinho começava a dissertar sobre ópera, sua irmã é cantora de ópera, né? A Nina, se não me engano. E sobre samba, falava de fez comparação entre um violinista paraguaio, né, o Barrios e o Barrios em Paulo. Então o cara andava bem em tudo, e assim, mas com muita tranquilidade e serenidade, cara. Não era aquele cara dizer, não, eu sei. Não, ele ia contando as histórias e todo mundo em volta dele, né? Ele lá com seu cigarrinho, porque o Preguinho era fumante, né? Por incrível que pareça. Ele foi até causa, né, do falecimento dele, né? Fizemos um monar. E eu me lembro também várias vezes, algumas vezes ir lá e vê-lo fumando e tal, pintando seu cigarrinho. E assim, rapaz, tem poemas realmente muito legais, assim, muita sensibilidade, entendeu? Não é um Drummond, não é um Bandeira, não dá pra comparar, mas é muito acima da média, viu? Acho que tem coisa bem assim, inferior em qualidade ao que o Preguinho escrevia, viu? Pouco que eu vi. Isso foi por insistência do meu pai, tá? Meu pai, então, falei, vamos lá, cara, vamos botar isso, vamos. Ele não queria e tal. E eu acho bacana também. É, muito, 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 muito humilde. Eu achei legal porque depois eu acabei confirmando no lançamento, né, ano passado, né, com um amigo dele, de que realmente aquilo tudo existia mesmo. Não era ninguém inventando, não. É a afirmação dele mesmo, a afirmação de autoria do Preguinho mesmo, entendeu?
Legal. Beleza. Bom. Vamos lá detonar mais uma rodada de rock and roll aqui e na volta a gente checa aí o que rolou, beleza? Só na caixa. If you wanna be like a devil, go ahead and fall in the dark. Living life as a lonely stranger, praying these old devil's blue. If you wanna be like a brother, go ahead and open your soul. Living life as a lovely fellow, bring these old brothers blue. I can tell by the way that you smile. If you wanna be like a devil, go ahead and fall in a dump. Living life as a lonely stranger, bring these old devil blues. If you wanna end up like an angel, it's easy, just follow your dreams. Sharing love, sharing life, spreading. But I can tell by the way that you whisper, there's hope beating strong in your heart. You whisper, there's hope
hop. Think it might have to stop. Ain't drinking beer no more. We knew the work of months could lead to so many drunks. Ain't drinking beer no more. It's time I turn this boat around. Keep gaining pound after pound. I'm going back to shore. They ain't drinking beer no more. When I call my queen, she's maybe a little bit mean. My sweet, now she just said, hey, me, ain't drinking beer no more. It might have been all right in my youth, but she's telling me the beer's the truth. Every time I close that door, ain't drinking beer no more. Do what's best for me and turn to herbal tea. Say goodbye to that fuzzy glow. Go to church on Sunday, stop walking right on Monday.
Maravilha, esse segundo bloco aí veio no capricho, essa última faixa aí a rolar foi em Drinking Beer No More, do mestre Robin Ford. Essa faixa, aliás, acaba de sair do forno, né, pescada do CD A Day in Nashville. O Robin Ford realmente aí, pra variar, em grande fase. A faixa anterior foi Egypt, do Allman Brothers Band, aliás, uma faixa ainda inédita, é uma instrumental gravada ao vivo em um show recente, realizado dia 8 de março passado agora, em Nova York. E o bloco abriu com Freeman Blues, de autoria do guitarrista gaúcho Cristiano Crochemó, que tá arrebentando a boca do balão, fazendo shows aí pra todo canto, inclusive no exterior. E tá nos nossos planos aí uma entrevista com o Cristiano aqui pro Rock Flu, né, Gustavo? Vamos ver se a gente consegue até final, sei lá, até o final do ano pescar ele aí, né?
Pois é, Serginho, convidado de peso aí, o Cristiano Crochemó, tá difícil agendar com ele, né? O cara não para de fazer show aí pra todo lado, enfim, vamos ver se até o final do ano, como você comentou, a gente consegue alinhavar alguma coisa. Mas, Valdir, a gente já comentou aqui sobre a parte desportiva do Preguinho, a relação familiar dele, inclusive, mas faltaram algumas curiosidades que são verdadeiras pérolas que estão lá no seu livro, e que é o seguinte, por exemplo, o Esporte Clube Curupaiti é uma história fantástica, e tinha até hino oficial, né, o clube.
Sim, esse negócio era sério, rapaz. Mais organizado que muito tempo aí, gente, que a gente viu por aí, viu? Sem citar nomes, né? Não, tinha estatuto, os caras faziam reuniões, assembleia, né? Inclusive, em uma delas, é uma das histórias do livro também, tá lá a molecada fazendo a sua reunião, né? Do clube, enfim. E aí, quando entra o Colinato recebia, né? Muita gente em casa e tal, literatos da época, amigos, gente da elite e tal. E aí o general Pedro Machado, que né, dá nome ali à rua, né, a antiga Guanabara, na verdade frequentava a casa do Coelho Neto. Numa dessas visitas ele ouviu aquele, né, aquele barulho na sala ao lado e tal, e perguntou ao Coelho Neto, pô, o que é isso aí, rapaz? Ele falou, olha, é reunião do clube aí, do clube Pati, da molecada. E o general se interessou, quis presenciar o negócio, né, ver como é que funcionava. E assim que ele entrou, né, bateram na porta, entraram, aí todo mundo ficou meio solene e tal, e aí e um deles falou, não, pode ser chegar aqui, né, o preguinho falou, não, mas ele não é sócio do clube, não é por aí, não pode, ele na sua, né, santa ingenuidade, molecagem, né, ele falou, não, ele não pode participar dessa reunião, não, ele tem que ser convidado, pô. E aí o Coelho Neto olhou pra eles, né, ralhando com os olhos, né, com o preguinho, mas aí o garoto manteve, né, manteve o que tinha falado. E aí o general falou, não, tá bom, Coelho, que isso, eu sei como é que é, vambora. Aí voltaram, viu? O Coelho Neto, muito sem graça, né? Pô, mil desculpas, general e tal. Ele falou, não, que isso, a gente sabe que é criança assim mesmo, também tem um filho. E acabou o episódio e tal, o Coelho Neto brigou, ele não batia, ele brigava com os filhos, mas não batia. E ele vai e acaba, o general fica tão, né, achou aquela atitude tão, tão genuína, né, tão bacana, que depois mandou entregar uma bola ao pessoal, uma bola novinha de couro, para que eu relato também, nós relatamos também no livro, manda presentear, um legado presentear o Peguinha e a turma com a bola novinha de couro.
É, bacana. Ô Valdir, e o papo, cara, de que por pouco, né, por muito pouco, o Preguinho não foi parar no Flamengo ao invés do Fluminense? É verdade essa história, cara?
É, cara, é verdade, sim. Até para nós deparamos com esse relato, eu achei até engraçado, né? Porque que acontece? Havia um clube chamado Guanabara, onde a molecada começou, que foi, na verdade, criado antes do Curupaiti até, tá? Eles treinavam no campo do Paysandu, né? Que fica na rua Paysandu ali. Só que, esse campo pertencia ao Guanabara, na rua Paysandu, melhor dizendo. E eles jogavam bola lá, era um campo alugado. Só que o Flamengo vai e compra o seu campo, né, e manda e proíbe os garotos de jogar. Então eles ficaram um processo com o Flamengo, né? A palavra Flamengo ficou meio que persona não grata, né? O clube não grato, né? E quando eles foram chamados, o que aconteceu? O Guanabara acabou, o Curupaiti também acabou. O Mano e o Jorge já tinham ido pro Fluminense, né, convidados, levados pelo Cuca, né, pro Fluminense. E o que aconteceu? Na verdade, fizeram, né, o Flamengo quis também pegar uma molecada, que sabia que era um garoto bom de bola. E aí chamaram o Paulo, que é mais velho, era mais velho que o Preguinho, e deu o Preguinho para se tornarem sócios do Flamengo. Só que aí eles, de uma forma redundante, disseram não, obrigado, até agradeceram, entendeu? De uma forma educada, disseram que não rolava, entendeu? Então, agora correu-se realmente o risco de ter o preguinho ser um ídolo do Flamengo e não do Fluminense, né?
Eu achei que fosse para disputar remo.
Não, olha, o Preguinho...
É clube, né, de regatas lá?
Não era não, rapaz, eu acho que já era pra... Eu não tenho conhecimento disso, informação nova.
É porque o Preguinho foi campeão de remo também, né, cara?
É, porque os caras de remo eles mandavam, né? Agora, futebol mesmo, haja visto o primeiro jogo, né, que eles conseguiram levar a maior parte dos jogadores, os melhores jogadores pro Flamengo, e o Fluminense ganhou, né, cara? Primeiro jogo, primeiro papo.
Eles não perdoam isso até hoje, né, cara?
Bom, mas é isso, e sempre nada também, né?
Mas, ô, Valdir, outra curiosidade interessante, cara, que não dá pra passar batido por aqui, é quando você relata no livro que teu pai foi a Santos, né, pra entrevistar o Adriano Neiva da Mota e Silva, né, conhecido como Devaney. Foi um dos grandes amigos que o Preguinho teve na vida, né, numa amizade que durou praticamente aí o tempo inteiro. O Devaney era jornalista, cronista, enfim, na cidade de Santos, trabalhava em jornais por lá. E existe uma história maravilhosa também, vou pedir pra você recontar aqui, de que o Preguinho foi, de certa maneira, responsável pela primeira convocação do Rei Pelé para a seleção brasileira, né? Isso foi em 1957. Conta essa história aí pra gente.
Bom, é o seguinte, rapaz. O Devaney, ele na verdade, inicialmente, né, morava no Rio de Janeiro, e foi aí que ele fez amizade com a família Coelho Neto. Quando ele se mudou para Santos, eu acho que ele até santista, porque voltou para Santos, ele voltou justamente quando o Pelé foi revelado ali no início, né? Então ele conhecia o Pelé, né? Inclusive quiseram negociá-lo com o Barueri, se não me engano, tá no livro, tá colocado, eu confesso que não lembro agora. Mas ele falou, esquece não, o garoto é bom, vocês vão fazer um péssimo negócio. Então o Pelé permaneceu no Santos, e aí então, ele deslanchou. E o que aconteceu? O Silvio Pirillo, que era então técnico do Fluminense, se aventou a hipótese dele ser chamado para dirigir a seleção na Copa Rock. Né? E como o Devaney já em Santos sabia dessa proximidade, primeiro, pelo Silvio Pirillo ser técnico do Fluminense e ser próximo ao Preguinho, ele fez o link, né? Falou ao Preguinho, olha, Preguinho, dá uma olhadinha, pede pro Silvio, caso realmente se confirme, né, ver quem é realmente ser técnico da seleção, que ele deu uma olhada nesse garoto, porque ele é bom de bola, né? Ele joga uma bola legal. E realmente o Preguinho foi até o Silvio Pirillo, né, conversou com ele e falou, olha esse menino, que cara, o moleque é bom. E aí ele se confirmou realmente aquilo tudo, o Pelé fez uma bela Copa Rock, na final fez dois gols, né, de virada contra a Argentina, o Brasil foi campeão de 57 da Copa Rock, e daí sabe-se, né, já se sabe o que aconteceu depois, né, o Pelé virou esse fenômeno todo ali. Mas em um momento, em momento algum é bom frisar, o Preguinho, sabe, se locupletou dessa descoberta, se disse, ele apenas foi o Silvio Pirillo e comentou o fato, entendeu, e a coisa andou como andou, né.
É, muito legal. Mas aproveitando esse gancho aí, fica a pergunta que não quer calar, né, Valdir? Se o Pelé foi considerado aí o atleta do século, o que seria então o Preguinho? Atleta do milênio, cara? Mais ou menos por aí, né?
Eu vou te falar, rapaz. Eu acho que não tem como dizer ser diferente, não. Atleta, realmente, no sentido pleno da palavra, é o Preguinho. Quer dizer, tudo bem, você não tinha mídia, você não tinha televisão, né? A grande diferença que eu acho, quer dizer, a questão do Pelé é o seguinte, eu acho que ele é o maior futebolista, não sei, ainda acho que Garrincha, cara, eu vi um documentário há pouco tempo, agora de 62, cara, o Garrincha era um negócio, era um monstro, cara, o Pelé não jogou nada de 62, vamos ser sinceros, o Marinho, o Garrincha levaram o time nas costas, cara, eu acho que essa que era a questão, o Pelé, na continuidade do processo, se tornou um grande futebolista, mas em 66 mesmo, se machucou também, entendeu? Então, tudo bem, o cara fez 1.300 gols quase, fantástico, né, um gênio realmente da bola, mas, cara, a Garrincha também era um negócio de, né, como o próprio Nelson Rodrigues falou, o cara era etéreo, ele era leve, teve um jogo, uma crônica que eu li do Nelson Rodrigues, cara, falando do Garrincha, que ele foi pra ver o Fluminense, mas daqui a pouco, no final do jogo, cara, assim, no primeiro pro segundo tempo, tava todo mundo querendo ver o Garrincha, cara, porque o cara é um fenômeno, quer dizer, todo mundo batendo palma, ele não tinha time, na verdade ele era brasileiro antes do clube, então é um fenômeno, é um cara, ele, em 62 ele matou o pau, ele chutava de fora da área, ele tinha uma bomba no pé, é um driblador extraordinário, ele levou o time nas costas assim, em 62, junto com a Maril, né, e Milton Santos e companhia. Então eu acho assim, Pelé, pra mim, eu acho que a Garrincha, não sei, tá no mesmo nível que o Pelé, porque a gente na verdade tem menos imagens, a Garrincha morreu da forma trágica que morreu, evidentemente. Isso depõe contra ele, a questão de Aldo Soares, né, que foi tão bem relatado pelo Rui Castro no Anjo das Pernas Tortas e tal. Mas eu acho que. Até, aí tem outra questão. O próprio Devaney tem um livro, tá, que é um livro praticamente um São Cipriano do futebol, falando muita coisa diferente do que a gente ouve falar do Pelé, tá? Inclusive, estou correndo atrás desse livro, não consegui ainda, mas porque ele teve uma oportunidade grande com o Pelé. Ele viu o Pelé começar. Então, não sei se isso é polêmico, mas ele tem esse livro, que é um livro que está esgotado, tá? Falando a verdade sobre Pelé, e não é muita coisa boa, não, tá? Realmente assim. Então, o que eu te diria? Se a gente for ver como atleta, o Pelé não seria um cara que pratica 10 modalidades, é campeão em 8. É um decatleta, né? Colocar assim, falando em termos de gênero. Então, eu acho assim, eu acho que como você não tem mídia, não tinha mídia na época e tal, uma televisão, cinema, não estava tão desenvolvido, as imagens acabam falando mais na verdade que os fatos. Então, o Pelé acabou sendo o que é bom pra gente, não é ruim. Você tem um brasileiro como atleta do século, né? Que foi escolhido pela uma revista francesa, né? Que é Football Press, se não me engano. Mas que eu acho que, assim, eu te diria, você falou tudo. Eu acho que o Peguinho é o maior atleta brasileiro de todos os tempos, e um dos maiores do mundo todos os tempos. Pelé que teve um futebolista aí, uns podem gostar, outros podem não gostar, enfim, aí cada um tem sua opinião em função de vários critérios, né?
Valdir, já que a gente está falando aí no Pelé, cara, vamos aqui emendar o papo sobre Copa do Mundo. Desde o início do ano, a gente está perguntando aí a todos os convidados que passaram aqui pelo Rock Club quais são os favoritos aí para faturar o Mundial. E, por enquanto, pelo placar atual, as preferências são Brasil, Argentina e Alemanha. É isso mesmo ou pode pintar alguma surpresa na sua opinião?
Cara, eu vou te falar. Eu acho que realmente fugir do nome do Brasil, até porque tá jogando em casa, né? Tem o Filipão, que é um cara agregador, um cara família, né? Ainda que eu acho que o time, na verdade, não tá tão entrosado quanto se diz que está, eu acho que tá longe ainda desse entrosamento todo. Acho que Copa das Confederações é uma coisa, Copa do Mundo é totalmente aberta, né, cara? Aí, né, é onde você vê realmente quem é e quem não é. Então, eu acho assim. Acho que o Filipão teve tempo, por exemplo, que o técnico deles lá da Alemanha, teve, né? Um time que já se formando há 5 anos, se não me engano, 5, 6 anos. E os caras estão jogando uma bola, estão em ponto de bala, cara. Estão jogando, estão comendo a bola, né? É uma molecada que amadureceu. Então, eu acho que a Alemanha realmente, assim, eu acho que é até mais favorito que o Brasil, tá? O Brasil, o grande ponto positivo é que tá jogando em casa e você tem que... Pode ser positivo, pode ser negativo. A pressão tem dois lados, né? Então, depende como o cara encara isso, como o cara veste a camisa na hora do jogo. Então, eu acho que a Alemanha, até por ser um time, né, frio, os caras são danados, cara. Os caras batem uma bola, que é uma coisa linda que se vê. Eu já visto aí, Champions League do ano passado, dois finalistas, né, alemães, né? Então, acho que é o grande favorito também a Alemanha, em segundo o Brasil. A Argentina, acho que é cavalo paraguaio, cavalo argentino, né, melhor dizendo, não vai chegar. E acho, inclusive, que de repente o Uruguai pode surpreender, entendeu? Porque ele tem aquele menino também que joga na Inglaterra, que é talentosíssimo, então, que é o Suárez, né? O Suárez, é isso? O cara manda uma bola bacana, tem visto outros jogos dele, né, no campeonato inglês. Então, assim, eu acho que, não sei, cara, eu acho que a Alemanha, pra mim, é pro jogo, entendeu? Eu, na minha opinião, acho que é por aí, cara.
Você comentou sobre a Alemanha aí, mas tem um negócio também, eles vão disputar o Mundial com uma camisa horrorosa, né, cara? Isso vai dar azar.
É, cara, tem isso. tem esse peso aí do Urubu, né? Então o Urubu tá rondando agora. Se eles insistirem com essa camisa, aí já não bota, entendeu? Questiona, pode até mudar a minha opinião, cara, em função dessa camisa linda aí que eles estão adotando aí.
Bom, falando em Copa do Mundo, né, é bom lembrar que o primeiro jogador a fazer um gol pela seleção brasileira foi justamente o nosso Preguinho, né? Aliás, não só isso, mas foi também o primeiro capitão da seleção numa Copa do Mundo, feitos aí que não são tão alardeados aí pela chamada Flapres, enfim, por motivos já bem conhecidos nossos aí. O Preguinho relata, até você comenta isso no seu livro, uma bagunça generalizada, né, Valdir, no grupo que foi para a Copa de 1930 no Uruguai, uma rivalidade que existia entre cariocas e paulistas, confusão na comissão técnica, enfim. Eu acho que hoje as coisas estão mais organizadas, né? Não sei se no Fluminense estão mais organizadas, mas pelo menos na seleção parece que sim, né?
A questão da profissionalização, eu acho que é bem, hoje em dia é bem maior, né? Quando você tinha realmente na fase da praticamente amadora ainda, era complicado. Você tinha a pé e a meia, né? Associação paulista e, na verdade, carioca, né? Do Rio de Janeiro, de atletas, de praticando de futebol. Pois é. E aconteceu que a lambança, né? Quer dizer, brigaram porque queriam que incluir membros, mais membros de São Paulo, porque tinha mais do Rio, enfim, aquelas brigas que a gente não quase não vê, né? No futebol melhorou, mas não é tão raro, não. E acabou realmente um boicote dos jogadores da PEA, né, de São Paulo. Proibido os jogadores de ir, esse paulista de ir. O único que foi realmente foi porque tinha se desligado do Santos, é o Araquém Patucci, que acabou pegando ali o navio Ponte Verde, né, o navio italiano que levou várias delegações, inclusive a brasileira, passou, né, no Porto Santo e carregou o Araquém Patusca, que foi, inclusive, foi titular também, se não me engano, dos dois jogos, contra o Lado e Bolívia, né? É por aí.
Beleza. Bom, minha gente, pro terceiro bloco de rock and roll por aqui, selecionamos uma faixa do novo álbum aí do Fernando Magalhães, guitarrista do Barão Vermelho. O álbum se chama Rocket, que é totalmente instrumental, e a faixa que a gente vai tocar por aqui chama-se Sonhando Acordado. E ele vai ter a companhia de dois pesos pesados, companheiros, né, na verdade, em termos de carreira, em relação à sua banda de origem, né? Eu tô falando aí dos Paralamas do Sucesso e dos Titãs. Vamos tocar aí dois clássicos, Vital e Sua Moto, dos Paralamas, e Cabeça Dinossauro. Quer dizer, Paralamas, Titãs, Barão, esse rock aí dos anos 80, você curte, né, Valdir?
É muito, porque é uma época que eu estava com mais ou menos, né, em torno de 15 anos, né? É um puber, né? Um garotinho, né, começando a sua vida. Cara, era uma barata. Os Paralamas realmente ficaram, quer dizer, eu acho que você permanecer durante esses quase 30 anos, né? Eu acho que tem méritos, cara. Eu acho que o Herbert é um grande poeta, entendeu? Urbano, né? Os Titãs realmente, né? Houve realmente aí algumas modificações, saiu o Antônio, né? Enfim, mas continua com aquela vibe bacana, né, com a pegada, né? Eu acho que, não sei se tão forte, mas a questão política, você falou nessa Cabeça do Dinossauro, é um dos LPs que nós tínhamos, né? Que depois, infelizmente, um incidente em casa, né, um namorado, e pegou fogo nos LPs todos, né? Foi uma perda até bastante emocional, principalmente para nós. Mas era um disco que nós escutávamos direto, cara, porque foi um disco revolucionário. Se você pegar as músicas do disco, todas elas, eu acho que talvez um das duas, se não me engano, faixas, eu acho que 10 pelo menos fizeram um sucesso muito grande. Polícia, cara, que é uma música que você, se você tocar agora, ela é atual. Se você pegar Bicho de Estrosa, atual, Família, né? E por aí vai, quer dizer. Eu acho que boa música não tem idade, né? Então, vai, nós vamos morrer e elas vão continuar. Então, uma dessas. Então, Cabeça de Dinossauro pra mim é um LP emblemático, cara, assim, que eu lembro muito. E hoje, pra casa, até pelo nosso papo, eu acabei baixando todas as músicas pra escutar aqui de novo. A família adora, mas eu boto o sol pra caramba e fico escutando.
Legal. Bom, vamos lá então curtir mais esse som por aqui. Ô Valdir, meu camarada, vamos pedir para você apresentar esse terceiro bloco aqui pra gente. Nessa aqui é uma tradição, a tradição mais antiga do rock and roll, né? Todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um dos blocos de músicas aqui para os ouvintes. Então vamos lá, prepara o gogó aí e manda bala.
Vamos lá, cara, preparei um texto aqui. Bom, amigos, nesse bloco musical tem um bem sucesso da década de 80. Duas bandas que ainda estão nativas e das quais gostamos muito. Vital e Sua Moto, música que tornou o Paralamas conhecido nacionalmente. E Cabeça de Dinossauro, dos Titãs, música que abre o disco de mesmo nome. E tem vários discos que se tornaram clássicos, como Polícia, Que, Bichos de Escroto, Família e por aí vai. A última música do bloco, Sonhando Acordado, é do Fernando Magalhães, que foi guitarrista do Barão Vermelho e que hoje segue carreira solo. Essa música faz parte do seu segundo disco, Rocker. Som na caixa, amigo DJ.
Beleza.
Tá pra jeito, hein, Valdir?
Tá contratado, meu irmão.
Vital andava a pé e achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. É duro de negar, filho, mas isso dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Vital e sua moto, mas que união feliz. Corri e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal. Sentir total com seu sonho de metal. total passou a se sentir fatal. Seu sonho de metal. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital. Na capital. E a caravana do amor, então pra lá também se encaminhou. Ele foi com sua moto e de carro era baixo astral. Minha prima já está lá e é por isso que eu também vou.
Thank you.
Bom, minha gente, estamos nos aproximando aí, infelizmente, no final do programa, né? Então é hora de anunciarmos quem foi que faturou o brinde que a gente sorteou na edição passada. Um DVD sensacional de uma apresentação ao vivo da Index, banda de rock progressivo lá de Caxias do Sul, do nosso amigo guitarrista Johnny Júnior, que foi, por sinal, o nosso convidado na edição de número 103, né? Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço aqui para o Jones, né? Bom, e quem faturou o brinde foi o Ricardo Medeiros, o popular Rick Flu, que tá sempre ligado aqui no Rock Flu, né, comentando os programas, manda e-mail com sugestões de bandas, enfim. O Rick foi o primeiro a acertar a pergunta, né, que fizemos no ar e faturou aí o DVD. Na verdade, eu quero aproveitar para já mandar de bate-pronto aqui pro ar uma nova promoção. A gente vai sortear dessa vez um jogo de bolachas de chope aqui mesmo do Rock Flu, e para faturar dessa vez, basta responder a seguinte pergunta: quantos gols o Preguinho fez pelo Fluminense durante toda a sua trajetória no clube? A gente já comentou aqui hoje, né, durante a entrevista com o Valdir, o número de gols que ele fez em toda a carreira, incluindo o Fluminense, seleção brasileira, enfim, mas dessa vez o que vai valer é especificamente a quantidade de gols marcados somente pelo Fluminense, tá falado? Primeiro que acertar, então, fatura as bolachas de chope aí. Participem!
Beleza. Bom, pelo brinde aí, são bolachas novas aí, fornecedor novo na área, né, Serginho? Ficaram muito legais essas novas bolachas de chope aqui do Rock Flu. Lembrando que as respostas devem ser enviadas para o nosso e-mail, né? O rockflu.com.br@gmail.com. Primeiro felizardo aí que acertar, já fatura então as bolachas. Bom, hora da gente começar a se despedir aqui também do nosso convidado de honra dessa edição, o Valdir Barbosa Júnior, autor do livro Preguinho, Confissões de um Gigante. Valdir, a gente te agradece duplamente, cara. Primeiro, por esse livro maravilhoso que conta um capítulo importantíssimo aí e pouco conhecido, né, digamos assim, da história do Fluminense, da história do futebol brasileiro, né, cara, resgatando a memória desse super craque aí, o super atleta, que antes de qualquer outra coisa era um tricolor apaixonado. Basta dizer que a partir de 1933, aí, mesmo com o advento do profissionalismo no futebol, o Preguinho preferiu seguir atuando como amador, né, sem receber nada por isso, pois dizia que jogava por amor ao clube, enfim. Em segundo lugar, a gente te agradece também, claro, pela presença aqui hoje nesse Rock Flu, que acabou sendo muito especial. Obrigado pela presença, cara. Esperando que você tenha curtido aí também.
Não, demais, cara, demais. Eu, é aquele negócio, cara. O rock já fazia parte da minha vida de uma forma até modesta, eu acho. Mas assim, depois que eu entrei em contato com vocês, com o Sérgio, primeiramente, agora com vocês, sabe? Eu acho que eu tô realmente vou virar um cara meio um velhinho roqueiro. tem muita coisa boa, né? A gente acaba optando, fazendo algumas opções na vida, mas assim, como eu já tenho mais. Chegando próximo de 50, eu acho que tenho mais. Quero ter mais 50. Não nesse 50, o rock é uma lacuna realmente que eu preciso preencher, assim, ter mais conhecimento. E o Rock Flu tá servindo demais para isso, entendeu? Eu vou escutando vocês, vou dando uma olhada na galera que vocês vão né, apontando, e isso é bacana, isso é conhecimento nunca é demais, cara.
Isso é muito legal. E que você não pare também, ô Valdir, aí com essa obra sobre o Preguinho, né? A gente sabe que a sua ocupação principal é como corretor de imóveis, né, cara? Mas sabemos que você pretende dar continuidade aí à carreira de escritor, né? Você já teria engatilhado aí um romance de suspense com lançamento aí pra breve. Conta essa história aí pra gente. Quando é que isso sai, cara?
Rapaz, esse romance, cara, é um romance de suspense, que é uma história doida, né? Que sou apaixonado por meteorologia.
Deixa eu só te perguntar uma coisa. É sobre algum jogo do Fluminense, não, né?
Não, é uma odisseia, cara. Assim, comparado às do Fluminense, mas eu espero que o final é tão feliz, né? O Fluminense, eu acho que por mais que a gente, mesmo a gente perdendo, nós somos eternos campeões, né, cara? Então, assim, a minha história, se bem que a minha história acaba até em casamento, tá? Porque eu tava até revendo a história hoje, até pra poder mandar pra algumas editoras, porque na verdade a gente faz o livro e não sabe o que vai ocorrer tanto de fazê-lo quanto depois pronto, né? A gente sabe a dificuldade se publicar no Brasil, né? Tanto que o Preguinho foi iniciativa desse trabalho de corretor de imóveis, meio da minha esposa. Nós separamos realmente, integralmente, um valor para publicar esse livro, né? Então, foi bancado por nós, o projeto gráfico é meu, modestamente. Se está ruim, se está ruim, a culpa é minha, se está bom, também é minha. Então, com as opiniões, logicamente, que ela deu, mas o projeto gráfico é de minha autoria. Né, a gente quis fazer um livro bacana, buscamos um papel da melhor qualidade, que é um coxinha 90 gramas, fotos coloridas, né, que são realmente, se você for ver um livro com essa qualidade em qualquer lugar, é um livro que ela está custando R$ 50, Nós iniciamos com 40, hoje o livro está quase próximo dos 20, porque é normal que com o tempo o interesse caia um pouquinho, então a gente quer realmente tornar acessível o livro. Mas esse segundo não, esse segundo, na verdade, eu estou procurando uma editora, até porque a distribuição no Brasil, cara, eu acho que, não sei se no mundo, mas no Brasil é complicada, né? A gente teve como parceiro a Travessa, de uma forma muito tranquila, sem nenhum QI. Mandei o release do livro, mandei uma foto do livro, tive lá a Sandra da Travessa, que fica na 7 de setembro, né, com uma receptividade bem bacana. O livro está no site da Travessa, está vendendo também nas Travessas, lojas físicas. Tive também parceria do Flubutique, muito obrigado, aproveito até para agradecer demais ao Pascoal, que é um dos donos do Flubutique, que nos recebeu portas abertas. O livro está vendemos mais de 100 exemplares no Flubutique, até me surpreendeu. E até para nossa felicidade e alegria, foi o livro mais vendido na Bienal do livro ano passado, né? No estande que o Fluminense montou na Bienal de forma precursora, né? Botaram um estande maravilhoso, com 16 metros quadrados lá na Bienal. Foi o primeiro clube a colocar um estande, inclusive, e foi um sucesso. Nosso livro, eu vinha a saber até pelo Valdo Samotelho, que é o autor do Valdo, o artilheiro também, um livro bem, bem bacana também, que foi o livro mais vendido na Bienal, tá? Isso foi confirmado pelo Pascoal depois. E assim, sem muita propaganda, uma propaganda realmente mais boca a boca, a internet, o Facebook realmente tem essa função, usamos muito o Facebook para divulgar o livro. Agora, esse segundo não, esse segundo é uma história que se passa na Grécia Antiga, o meu detetive é o Aristóteles, o filósofo, é uma grande viagem, mas assim, é um livro que eu acho que vai dar um samba bacana. Eu vejo esse filme até como um filme para termos de Hollywood, tá? Assim, sem ser megaloma, não sei se ser presunçoso, mas você filmar Grécia no Brasil é um negócio meio complicado. Mas quem sabe fora, não daria um belo filme de suspense, né? Eu já visto aí O Nome da Rosa, que é um livro numa outra linha, que foi baseado no livro do Humberto Eco, e que aí, agora, recentemente, 300, teve continuação, Titãs, Cura de Titãs, então lá fora valorizam muito essa cultura grega, né? Aqui um pouco, aqui a gente não tem muito esse hábito, mas eu acho que daria um samba bacana. Mas antes até desse livro, eu estou buscando publicar um livro de contos. E esse sim é um livro profundamente com temática brasileira, ligado ao futebol, de uma forma geral. Não tem um vínculo direto com o Fluminense. Lógico que a gente cita o Fluminense, mas a gente quer ser mais amplo, quer que o livro atenda o maior número de leitores possível. Vai chamar Um Rio Chamado Futebol. Tá? É um livro que estava na capa dele agora, anteontem e ontem também. É um livro que vai falar de situações da vida, tragédias, comédias, vida, morte, sempre ligadas ao tema futebol, entendeu? Que é algo que realmente que o Nelson Rodrigues fazia com uma maestria muito grande.
Um Rio Chamado Futebol é um título maravilhoso, né, cara? Parabéns, pô.
Cara, que acontece? Na verdade, a gente ia até colocar, até, chega até a colocar no Facebook, Um Rio Chamado Tricolor. Mas, cara, que acontece? Se você realmente restringe, tá? Não é restringir no sentido ruim da palavra, não, mas se você só fala do Fluminense, você tá levando o teu livro pra um livro só de tricolor. Porque o flamenguista não vai comprar, o botafoguense, não porque não gosta de ler, não gosta de história, porque simplesmente fala num clube que é rival. Né? E a rivalidade é muito fomentada.
É muito forte.
Pois é, e quando você abre pra um time chamado futebol, nome que me ocorreu ontem, inclusive, você tá abrindo pra todos aqueles que amam futebol, independente de se torcer por aí. Inclusive para mulheres também, porque tem um capítulo, eu faço o livro em três modos, né? Um é um dedicado aos homens, que o personagem principal é o homem, ou são os homens. O segundo dedicado às mulheres, e o terceiro, que chama-se Morte Súbita, que fala de forma generalizada de situações ligadas ao futebol. Então, por exemplo, é a volta do time ao Maracanã, independente de que time seja, né? O sentimento do jogador, quando ele volta, esse turno no Maracanã, né? Que é recém entregue aí, nos entregue.
Ah, achei o título sensacional, cara.
Que legal, cara. Que legal. Já pra mim, tá mais incentivo a manter o título realmente, e se Deus quiser, tem um livro bacana aí, que tem uma carreira próspera também.
Né? Ah, valeu.
Bom, finalizando aqui o papo sobre o Preguinho, ele na verdade chegou a também ser dirigente do Fluminense, aliás, por muitos anos. Isso é um dado super interessante que consta também lá no teu livro e que é uma coisa bem legal a gente comentar. É que ele tinha o dom de olheiro também, né? E olheiro dos bons. Basta dizer que ele desde cedo já chamava atenção para vários atletas que iriam despontar na base do Fluminense. Tô falando aí, por exemplo, do Píndaro, o Pinheiro, o Lafayette, o goleiro Veludo, o próprio Tele Santana, né? E ainda Batatais, o Quincas, enfim, a lista é enorme, sem falar que era ele, o Preguinho, o diretor de futebol do clube em 1952. Quer dizer, no ano do nosso título do Mundial de Clubes, né? Quer dizer, além de conhecer tudo de futebol, o nosso querido Preguinho ainda era um baita pé quente, hein, Valdir?
Não, rapaz, é incrível, né? O feeling que o Breguinho tinha para avaliar os jogadores, né? Avaliar os potenciais jogadores que poderiam se tornar, né? Realmente, não só craques, mas jogadores importantes na história do clube. Então, ele tinha um olho clínico realmente. Ele inclusive, ele é um cara que ele aconselhava técnicos, tá? O próprio Tim, falecido, né? Já há algum tempo. Várias vezes ele foi buscar conselhos com o Breguinho, né? E você falou muito bem. Quer dizer, o time, na verdade, começou lá no pentacampeonato juvenil, sendo findando com a Tríplice Coroa, que foi o campeonato de aspirantes profissionais juvenis de 51, foi montado com essa base. Né? O time campeão do Interclubes, 52, foi montado com essa base já de 3, 4, 5 anos antes, entendeu? Então foi um trabalho que teve continuidade, o Breguinho teve esse tempo para realmente poder botar ali, né, colocar, dar suas opiniões, dar seus toques, como ele realmente fazia com uma estrela, né?
Beleza. Bom, o fim está próximo aí, como diria o profeta, né? Mas antes de fecharmos de vez essa edição, claro que vai rolar uma saideira aqui, como é de praxe. Dessa vez, a faixa escolhida foi Groove Box, de autoria do guitarrista Alexandre Barcelos. Faixa, aliás, que desde a edição passada aqui do Rock Flu é a nossa faixa aí de background, né? Quer dizer, nosso som de fundo por aqui durante esse ano aí. De vez em quando vamos trocar o nosso BG, como se diz, né? Até para variar um pouco, enfim, para não ficar sempre na mesma coisa, né? Mas como curiosidade aí, essa Groove Box foi gravada no estúdio Making Off do nosso amigo Fábio Mesquita, né? Ex-baixista do Blues Power Trio e que já esteve com a gente aqui no Rock Flu também numa entrevista muito legal. Foi ao ar aí em 2007 ou 2008, se não me engano, mais ou menos por aí, né? Aliás, o próprio Fábio Mesquita participa dessa faixa aí, detonando lá no baixo, completando o time, o Carlos Henrique na bateria e o Márcio Loureiro no teclado. O Alexandre Barcelos, o Serginho, tá mandando super bem, né, cara?
Opa, manda sim, grande Alexandre Barcelos, eu sou fã de carteirinha desse cara aí. E bela lembrança sua aí do Fábio Mesquita, né? Deixa eu aproveitar e mandar um abração aqui pra ele também. O Fábio gravou um especial, né, sobre blues rock aqui com a gente, né, que realmente ficou super bacana. Bom, minha gente, é isso aí. Fim de papo, vamos fechando as cortinas, esperando que todo mundo tenha curtido aqui essa edição super especial dedicada ao mito João Coelho Neto, né, o Breguinho, super atleta que honrou o esporte, honrou o futebol, honrou o Fluminense, o Brasil, enfim, uma história magnífica resgatada aqui pelo Valdir Barbosa Júnior através do seu sensacional livro Breguinho, Confissões de um Gigante. Eu deixo aqui saudações para todo mundo, um abraço pro Gustavo. Valdir, abração, cara, acho que valeu o papo, né?
Cara, valeu demais, né? Eu acho que eu fico, assim, emocionante aí ver o interesse, né? As duas pessoas, nível de vocês, pelo Breguinho, pela história do Fluminense, pela perpetuação da nossa história, cara, porque tem muita coisa boa. E eu espero aí, se Deus quiser, tá? Se o Papai do Céu permitir, homenagear mais ídolos, né? Tem gente aí que ainda tá faltando, que não tem livro, entendeu? Não que isso vai tornar o cara melhor, mas eu acho que é uma menção. Eu acho que quando você escreve sobre um ídolo do teu time, você está, na verdade, dando continuidade ao patrimônio que você tem, entendeu? Então é importante sim, e vamos em frente, obrigado demais aí por esse carinho, né, por esse espaço.
Beleza, Valdir, é isso aí, cara. Grande abraço, valeu aí, Serginho. Saudações, pessoal. Até mais aí, daqui a duas semanas, Rock Flu novo na área. O Valdir, se você quiser deixar alguma mensagem especial para alguém aí, cara, no final do programa, fica à vontade. Abração aí.
Não, tá ok. Bom, né? Na verdade, eu queria agradecer, rapaz, a todos os tricolores, né? E não tricolores também, que houve também, que nos apoiaram desde os comentários iniciais, né, sobre o livro. Né? Eu quero fazer também um agradecimento público também ao Panorama Tricolor, tá? Que é um site que é muito conhecido, né? Sobre a fita do Paulo Alberto Ander, o Rod, do Márcio Vinícius Caldeira. Foi lá, inclusive, que eu fiz a minha primeira entrevista pública, né, falando do projeto Breguinho. Agradeço, sou agradecido a eles, né? Hoje a gente está com os caminhos diferentes, enfim, mas que não, uma hora pode se encontrar de novo, não tenho mágoa nem nada contra ninguém. Acho que são fantásticos, fazem um trabalho belíssimo, né? E agradecer também ao site O Tricolor, do Marcelo Savioli, que é um site onde eu publico, a maior parte dos textos vão fazer parte desse livro de contos, um livro chamado Futebol. O Marcelo também nos abriu o espaço de uma forma muito generosa. E lá todo domingo, quem quiser ler um pouquinho, ter um contato com a literatura, deixar suas opiniões, comentários, o tricolor.com, se vocês me permitem, né? enfim, é mais um site que agrega valor aí a essa, a nosso patrimônio com a comunidade sexual pública, ok? Obrigado a vocês, grande abraço, saudações tricolores, sabe, penta tricolores, né? Tudo é possível.
Tudo é possível. Valeu, Valdir. Abraço, cara.
Valeu, pessoal. Saudações.
Grande abraço, então.
Valeu.
Tchau.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.